Boa tarde, já temos quórum para o início da sessão. Então vamos dar início a esta oitava sessão ordinária do CONCEP de 2018. Já passando a informação que o professor Dácio não está presente, ele está afastado para uma viagem com duas atividades diferentes, uma participação na reunião da Andifes, logo em seguida uma reunião do CNPq, e portanto ele fica fora nesses próximos 3 dias. Em função do afastamento do professor Dácio, eu estou assumindo a presidência desse conselho e gostaria de convidar a professora Denise Consone para compor a mesa. Bom, sem outros informes da reitoria, nós passamos aos informes dos conselheiros. Primeiro, Leonardo.
Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de comunicar que nesta semana está sendo realizada um dos maiores eventos da UFABC, que é a UFABC para Todos, evento no qual recebemos a comunidade externa aqui na UFABC para conhecer a nossa universidade, para conhecer o nosso modelo, conhecer os nossos cursos. Neste ano, o UFABC para Todos será realizado em São Bernardo do Campo e será realizado somente na quinta-feira, dia 27, né, no período matutino, vespertino e noturno. Obrigado. E convidamos todos os membros do CONCEP a participarem desse evento.
Muito obrigado, conselheiro Léo. Conselheira Amanda.
Tá ligado? Eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai dar um informe.
Boa tarde a todas e todos. Eu falo aqui hoje, mas sou vindo lá da colônia de São Bernardo do Campo, onde nós, muitas vezes, somos esquecidos e relegados por administrações, principalmente pela passada. A cobrança que eu faço é que essa se atente a uma questão que é um provisório que a gente já enfrenta lá há 3 anos. Nós estamos no nono quatrimestre do provisório, então é um provisório a nível UFABC que já é bem definitivo. As condições dos nossos laboratórios do Grupo Ômega são escabrosas. Não existe espaço para a sala dos técnicos, ou melhor, existe um espaço, mas esse espaço está loteado e entregue a professores da pesquisa que nunca o ocuparam. E eu tenho fotos, se vocês quiserem, e-mail é felipe.antonio@ufabc.edu.br. Posso mandar um e-mail dos laboratórios totalmente mofados, com cadeiras mofadas, onde ele está vinculado à pesquisa, prefere manter os laboratórios fechados, a dar um espaço para os técnicos de laboratório que foram transferidos terem onde se reunir, terem onde organizar sua equipe e ter onde trabalhar adequadamente. Muitos de nós estão alocados no meio do laboratório, só faltando empacar com patrimônio, com peças e equipamentos de laboratório. E essa é uma condição que cheguei aqui então, até a última instância, onde eu poderia solicitar antes de uma possível judicialização do problema. Certo? É uma questão que está oferecendo risco de segurança, como o laudo da própria Segurança do Trabalho da Universidade já apontou, e que, infelizmente, não tem sido tomada atitude lá para pessoas que poderiam tomar alguma atitude, inclusive tirando esse espaço que está 3 anos sem ser ocupado pela pesquisa, entregue a eles, mas sem ser usado, enquanto tem técnicos alocados como objetos de patrimônio no meio do laboratório. estou tentando falar de forma abençoada, portanto, tudo já é complexo o suficiente. Aliás, é simples, né? Basta tirar o laboratório sem uso e colocar para os técnicos poderem ter o seu espaço, pelo menos enquanto o bloco Zeta não sai. O bloco Zeta está com as obras apagadas, não existe previsão de entrega, já são três longos anos entregues a essa condição que não pode mais continuar nesse formato. Eu sei que haverão desculpas, haverão falas de um ponto fazer pelos clientes, vai ter fala, inclusive querendo descaracterizar o conteúdo, mas essa é a verdade. E eu fiz uma extensa onde eu peço ajuda para resolver. E, inclusive, eu peço que este conselho, após uma vez que for transferir um curso de um campo para o outro, verifique se tem condições. Essas pessoas são adequadas para a saúde e segurança do trabalhador dessa universidade. Muito obrigado.
Conselheiro Charles.
Boa tarde a todos e todas. Meu informe é muito rápido. A CAPES divulgou os resultados provisórios do programa de internacionalização, o CAPSprint. Acredito que vários de vocês já viram. Dos 40 possíveis aprovados, eles, né, nesse primeiro resultado, foram aprovados 25 projetos de instituições. A UFBC não foi contemplada, assim como várias outras universidades, e nós enviamos o recurso que entrou já no sistema, e ele deve ser avaliado, segundo a CAPES, até novembro, juntamente com os demais recursos das outras universidades. Então, logo a gente tenha uma definição mais precisa do resultado final, ou o resultado final, nós vamos apresentar aqui nesse conselho. Obrigado.
Conselheira Sônia.
Boa tarde a todos e todas. Bom, eu queria só fazer um comentário aqui. O Felipe disse que realmente muitas falas poderiam ocorrer, mas é só fazer um parênteses, já que ele se referiu a laboratórios de pesquisa. Gostaria só de lembrar que o bloco Ômega é um bloco inteiro dedicado a espaços de pesquisa. Claro, em função da transferência de curso, alguns coordenadores de laboratório de pesquisa gentilmente aceitaram acolher as disciplinas, algumas disciplinas da graduação, para viabilizar a transferência do curso, que naquele momento já havia sido transferido e que os docentes estavam dando aula aqui em Santo André ainda. Só queria lembrar essa questão e também alertar para que os espaços de pesquisa que não multiusuários ou multicentro são de gestão dos centros e, em particular, o SEX, ele já tem definido e publicado os seus critérios de avaliação de produtividade e regras para avaliação da utilização dos espaços de pesquisa. Só como um informe, porque eu não sei se todos aqui têm conhecimento disso. Só isso, obrigada.
Obrigado, conselheiro. Só mais uma observação, Felipe, em relação ao que você colocou, e não utilizando como justificativa, em hipótese alguma. No final de agosto, nós tivemos uma reunião com a coordenação da obra, uma reunião de dirigentes com a coordenação da obra, onde foi colocado um panorama geral de todas as obras e necessidades que ainda não foram entregues, tanto no campo São Bernardo quanto no campo Santo André. Especificamente em relação ao bloco Zeta, naquele momento, o Guilherme nos apresentou uma indicação de entrega do bloco até março de 2019. Isso não é, e eu não estou usando isso para você como justificativa, só estou colocando as informações que nos foram passadas desde então, e só deixar claro para você que desde então nós temos feito reuniões com obras para verificar o andamento e a proposição, se está correto ou não em relação a este cronograma, tá? Não justifica qualquer situação inadequada que você tenha colocado, é só uma informação a mais que eu estou deixando clara para todos aqui, ok?
De maneira nenhuma, eu coloquei que é um problema desta gestão. Eu estou dizendo que vocês herdaram isso. Agora, se não houver a resolução de fato disso, aí passa a ser corresponsável. Então, dado o fato, como eu apontei, independente de março, abril, maio, junho, ano que vem, existem espaços completamente abandonados, que já podem ser ocupados provisoriamente. Se o Zeta vai ser entregue daqui 6 ou 8 meses, não tem por que o professor que não ocupou por 3 anos não ceder por 6 ou 8 meses. Se é que você entrega 6 ou 8 meses, que a gente sabe que o Zeta vai acabar fazendo por 5 anos, que tem 9 anos, né, ninguém? Se não for 3 anos, que por gentileza ele possa ceder provisoriamente, emprestar, até fazermos uma moção de agradecimento nesse conselho de professores, para tirar os técnicos de condição possivelmente insalubre, e no meu caso, até com alta segurança do trabalho, constatadamente insalubre. É só isso. Não vamos compactar com a herança maldita, vamos resolver isso antes
okay. Tem... de saúde. Tem toda a razão, Felipe, independente de qual gestão isso aconteceu, as tomadas de decisão têm que ser feitas agora para os problemas existentes, independente do tempo que eles ocorrem. Muito obrigado. Mas, Mariana, conselheira Mariana.
Boa tarde a todas e todos. Gostaria de fazer informe, apenas trazendo que nos últimos dias 20 e 22 de setembro foi realizado o primeiro congresso estudantil da UFABC, não sei se era do conhecimento de todas e todos. Nesse espaço a gente pôde discutir, né, ao longo desses 3 dias, questões como a conjuntura política, alguns grupos de discussão também foram realizados, discutindo a questão da pauta LGBT, mesa de mulheres, em que a gente pôde trazer convidadas para falar do espaço, né, da mulher na universidade. Todos os casos de assédio que a gente teve aqui, enfim, no espaço acadêmico como um todo. E também no sábado foi realizada a plenária, em que mais de 100 delegados e estudantes puderam discutir quais seriam as diretrizes do Diretório Central dos Estudantes. E tudo que foi, né, resolvido, todas as resoluções, vão ser disponibilizadas na página do BCE, caso os senhores tenham interesse. E é mais esse informe mesmo. Obrigada.
Ok, muito obrigado. Mais nenhum conselheiro inscrito? Ok, então passamos para a ordem do dia. O primeiro item da ordem do dia é a aprovação da ata da 7ª sessão ordinária. Correções ou observações em relação à ata? Então, já vamos dar continuidade enquanto liga. Já foi. Então, conselheira Denise.
Boa tarde a todos e todos. Acho que eu não estava presente na reunião, mas na linha 54 é mencionado o nome do professor Gilberto Martins, em um evento que tem a ver com ciências humanas. Eu acho que é o professor Gilberto Rodrigues. Tá?
Muito bem, mais alguma coisa? Ok, então encaminhamos a ata com a correção indicada pela conselheira Denise para aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? 5 abstenções. Então, aprovada com 5 abstenções. O item número 2 da ordem do dia... interposição de recurso, de acordo com o artigo 20, parágrafo 2º, da Resolução Constitucional número 7, contra a decisão da CPPD, ao pedido de promoção funcional do professor adjunto 4 para professor associado 1, do docente José Roberto Tálamo, conforme o processo indicado. A relatora é a professora Patrícia D'Antoni. Por favor.
Boa tarde a todos. Tá. Vou ler o meu relato, né? Para a gente discutir. Na reunião de julho, quando o assunto passou no Concep, eu saí daqui pensando, esse era um relato que eu não gostaria de ter de fazer.
É isso, né? Mas, enfim, é a parte que me cabe nesse latifúndio, está feita. É, então, vamos lá ao relato. Contexto histórico da proposta. Este relato tem por objetivo analisar o recurso interposto ao CONCEP pelo professor José Roberto Tálamo, lotado no SEX, sobre o indeferimento por parte da CPPD de seu pedido de promoção funcional para acessar a classe D de professor associado. O caso deu-se da seguinte forma. Em 3 de outubro de 2017, o professor José Roberto Tálamo entregou à CPPD os documentos necessários para a análise de sua promoção funcional. Em 20 de outubro, a CPPD nomeou uma comissão examinadora que, tão logo recebeu o processo, solicitou documentos complementares para proceder à análise. Em 13 de dezembro, a comissão devolveu o processo analisado à CPPD, indeferindo o pedido de promoção. Nesta data, já havia ocorrido a última reunião ordinária da CPPD de 2017. Em reunião realizada em 30 de janeiro de 2018, a CPPD aceitou o parecer da comissão examinadora. Em 31 de janeiro, o professor José Roberto Tálamo foi informado do parecer e da possibilidade de encaminhar um recurso para a CPPD. Na sequência, o professor preparou seu pedido de reconsideração e o encaminhou novamente à CPPD. Em 26 de abril, a CPPD nomeou uma nova comissão examinadora. Em 22 de maio, a segunda comissão examinadora ratificou a decisão tomada pela primeira comissão, indeferindo o pedido de promoção funcional. Seguindo o regimento interno da CPPD, dado pela resolução Consume número 7, de 22 de agosto de 2008, em seu artigo 20, que trata de processos indeferidos, tem-se que, no destaque, mantida a decisão indeferitória, ao fim de 10 dias úteis, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao do recebimento do pedido de reconsideração, a CPPD o encaminhará como recurso à apreciação do Conselho de Ensino e Pesquisa. Portanto, em 17 de julho, quando da sexta sessão ordinária deste Conselho, o professor José Roberto Tálamo apresentou o seu pedido de recurso. Na reunião, o professor Rodrigo Luiz de Oliveira Rodrigues Cunha, acompanhado do professor Wesley Góes, presidente e vice-presidente da CPPD, respectivamente, apresentaram o histórico dos fatos, assim como o professor José Roberto Tálamo teve a oportunidade de expor o seu ponto de vista, utilizando inclusive de uma apresentação que preparou para a ocasião. Na sequência, o Conselho debateu o assunto por meio de vários questionamentos ao requerente e ao presidente da CPPD. Ao final da discussão, quase 2 horas depois de seu início, o presidente do CONCEP propôs que deveria nomear um relator para analisar o pedido de recurso interposto ao CONCEP pelo professor sobre a decisão. A proposta foi aceita. O recurso não foi analisado na 7ª sessão ordinária, ocorrida em 14 de agosto, por solicitação do requerente, que estaria em férias. Para elaborar este relato, foram feitas vistas ao processo completo, o qual se encontra na Secretaria-Geral, bem como ouviu-se novamente a discussão do assunto ocorrida durante a 6ª sessão ordinária deste Conselho. Também analisaram-se os slides que o professor José Roberto Tálamo utilizou em sua fala com o propósito de averiguar se houve a apresentação de novos documentos. Por uma decisão pessoal, optou-se por não conversar com as partes interessadas, a presidência da CPPD e o professor, para a elaboração do relato. Pois bem, o docente da UFABC, que pertence à classe C, professor adjunto 4, para ser promovido para a classe D, de professor associado, deve cumprir os critérios estabelecidos pela Resolução Consune número 149, de 8 de janeiro de 2015. Adicionalmente, para elaborar um mapa de pontuação, o docente deve valer-se das orientações contidas na Resolução Consume número 160, de 7 de janeiro de 2016, que trata das normas para avaliação e concessão de progressão docente dentro da mesma classe. Porém, esta resolução, que revogou e substituiu a Resolução Consune número 37, que é de 20 de abril de 2010, contém uma disposição transitória válida por 2 anos a partir da data de publicação da Resolução número 160, a saber, até 8 de janeiro de 2018. Pois bem, quando o professor José Roberto Tálamo solicitou a sua promoção funcional à CPPD, ele optou pelos critérios contidos na Resolução Consune número 37, conforme já observado. Não obstante a necessidade de um docente ter que se reportar a uma resolução que trata da progressão para elaborar o seu mapa de pontuação, ele deve preenchê-lo à luz das orientações contidas na Resolução número 149, cujo artigo 7º trata do julgamento das atividades apresentadas na súmula curricular, levando em consideração o desempenho acadêmico em itens específicos. Abaixo está a transcrição do artigo, com alguns destaques e uma chamada de atenção para o parágrafo único. Então, no artigo 7º, o julgamento das atividades apresentadas na súmula curricular será realizado pela comissão examinadora e levará em consideração o desempenho acadêmico nos seguintes itens. Inciso 1º, de ensino na educação superior. Inciso 2º, produção intelectual. Aí tem toda a descrição que eu não preciso fazer nesse momento. Inciso 3º, de pesquisa relacionada a projetos de pesquisa aprovados pelas instâncias competentes de cada instituição. Inciso 4º, de orientação. E o 5º, de extensão. Parágrafo único, que é o que está mais destacado. Para a promoção à classe D, com denominação de professor associado da carreira do magistério superior, o docente deverá obrigatoriamente realizar as atividades constantes nos incisos 1º ao 5º, não podendo, em relação ao período de 8 anos imediatamente anteriores à data de solicitação de promoção, ter pontuação nula nos termos vigentes em quaisquer desses pontos, exceto nos casos de ocupantes de cargos de direção. Passemos então à análise desta relatoria, diante da leitura dos documentos apresentados à CPPD e os seus desdobramentos. Avaliação. A primeira comissão examinadora indeferiu o processo por ter entendido que o professor não havia cumprido os critérios constantes nos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 7º. Então, seguindo as recomendações do artigo 20 da Resolução Consune número 7, o professor José Roberto Tálamo acrescentou novos documentos comprobatórios ao processo, incluindo novas informações. Na 6ª sessão ordinária do CONCEP, o professor José Roberto Tálamo explicou que só quando foi elaborar o pedido de reconsideração é que percebeu que alguns itens que ele julgava terem sido aceitos nas progressões anteriores dentro da classe de adjunto não o foram, por falta de comprovação. Porém, ele havia progredido horizontalmente na carreira por sempre conseguir pontuação suficiente. Diante da juntada dos novos documentos, a CPPD entendeu que deveria nomear nova comissão examinadora para avaliar o processo. E esta, que após sua análise também deferiu o processo, agora por considerar que o professor não havia cumprido o critério constante no inciso 3º do artigo 7º. Logo, fica claro que ele havia comprovado as atividades descritas nos incisos 4 e 5, orientação e extensão, respectivamente. Portanto, para ambas comissões examinadoras, o professor José Roberto Tálamo não cumpriu a atividade descrita no inciso 3º do artigo 7º da Resolução número 149. Lembrando que trata de atividade de pesquisa relacionada a projetos de pesquisa aprovados pelas instâncias competentes de cada instituição. Pois bem, em sua apresentação, o professor argumentou que o documento comprobatório que ele faz pesquisa seria o seu pertencimento ao grupo de pesquisa do CNPq, Estudos dos Conceitos de Lean Management, grupo coordenado pelo professor Hugo Ibuzuki, do SEX, no qual está cadastrado desde 27 de agosto de 2017. O grupo também está registrado na PROPS. De fato, a CPPD e as duas comissões examinadoras conheciam o registro do grupo de pesquisa no CNPq e na PROPS. Porém, elas argumentaram que a participação em um grupo de pesquisa não configura atividade de pesquisa relacionada a projetos de pesquisa aprovados pelas instâncias competentes de cada instituição. Diante disso, a questão a ser analisada é: a participação em um grupo de pesquisa do CNPq configura atividades de pesquisa conforme descrita no inciso 3º do artigo 7º da Resolução número 149? Para refletir sobre essa questão, consultou-se o sítio do CNPq e sua definição de grupo de pesquisa. Veja, tem ali o recorte, né? O que é um grupo de pesquisa? Como saber se as atividades desenvolvidas por um conjunto de pesquisadoras constituem um grupo de pesquisa? O grupo de pesquisa é definido como um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças, no qual, só vou ler o destaque, existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa. Há três linhas de pesquisa atreladas ao Lean Management, e o professor é um dos pesquisadores responsáveis pela linha de pesquisa Lean Service, cujo objetivo é desenvolver pesquisa aplicada com foco no terceiro setor de serviços, hospitais, construção civil, setor público ou áreas de suporte à produção, como sales e marketing, engenharia e RH, buscando otimização de processos. Adicionalmente, durante a pesquisa ao diretório do CNPq, também se observou que o professor José Roberto Tálamo faz parte de outro grupo de pesquisa do CNPq, Inovação, Logística, Modelagem e Manufatura Avançada. Porém, não há indicação da data de sua inclusão no grupo, mas ele faz parte da linha de pesquisa Manufatura Avançada. Porém, esse grupo de pesquisa não foi mencionado pelo professor em seu mapa de pontuação. De todo modo, não parece a esta relatoria que há, de fato, uma relação direta entre estar cadastrado em um grupo de pesquisa e ter um projeto de pesquisa aprovado pelas instâncias competentes de cada instituição. Não obstante não haver um projeto de pesquisa identificado, é impossível negar que o professor José Roberto Tálamo não faça pesquisa. Afinal de contas, ele tem produção intelectual, atividades descritas no inciso segundo e orientou alunos. Atividades descritas no inciso 4. Porém, esta relatoria não encontrou, junto aos documentos disponíveis para análise, algum que comprovasse que o professor José Roberto Tálamo apresentou um projeto de pesquisa à instituição ao longo de todo o período avaliado, de 2009 a 2017. Conclusão. Durante as discussões que se deram na realização da sexta sessão ordinária do CONCEP, comentou-se sobre a necessidade de ter-se uma percepção mais ampla da trajetória acadêmica do docente, pois ascender para a classe de professor associado da UFABC significaria ser um grande pesquisador. Porém, toma a liberdade de apresentar outra interpretação, na qual seja, ao ascender ao nível de professor associado, o docente não precisa ser um grande pesquisador, mas precisa ter contribuído em todas as áreas que basilam a universidade ao longo de 8 anos, ao menos uma vez. Em particular, aquelas que a própria universidade expõe por meio de suas resoluções. E ter escrito um projeto de pesquisa e registrado nas instâncias competentes de cada instituição, ao menos uma vez em 8 anos, faz parte deste conjunto de atividades. Também vejo com bons olhos a necessidade de comprovar o que se faz, conforme exige de maneira razoável as resoluções. Tenho dúvidas se é cabível nesse tipo de avaliação o princípio da boa-fé. Um bom exemplo é o mapa de pontuação, que tem de ser preenchido, pois de tão detalhado permite olhar de forma ampla a trajetória do docente. Adicionalmente, por conta da natureza organizacional da UFABC, o mapa é necessário, pois a falta de departamentos pode gerar distorções nas avaliações. Logo, diante do exposto, e constatando que o professor não apresentou a comprovação necessária para atender ao inciso 3º do artigo 7º da Resolução 149, entendo que a CPPD e as comissões examinadoras agiram corretamente. Portanto, meu parecer é favorável ao indeferimento do recurso interposto pelo professor José Roberto Tálamo ao CONCEP. Porém, ao longo do trabalho de fazer esse relato, caros conselheiros, eu me deparei também com a resolução que causava problemas para mim. Então, eu tomei a liberdade de colocar aqui uma recomendação à CPPD. Aproveitando a oportunidade do relato, preciso informar ao Conselho que, ao longo da elaboração deste documento, cujo teor é intrinsecamente penoso, eu percebi que o inciso 3º do artigo 7º, resolução número 149, é o único que não apresenta uma caracterização da atividade a qual se refere, no caso, a pesquisa, tais como estão as demais atividades citadas no artigo 7º. Como consequência, pode-se induzir e ou permitir muitas e diferentes interpretações ao inciso. Por isso, aproveito por usar este espaço para solicitar que a CPPD analise novamente a resolução número 149 e proponha aos conselhos superiores alterações no texto do inciso 3º e de todos os outros artigos, parágrafos e ou incisos, os quais, porventura, já tenham sido motivo de parecer não inequívoco. Obrigada.
Ok, muito obrigado pelo relato, conselheira. Em discussão. Conselheiro Hark.
Também. Boa tarde a todas e todos. Farei aqui uma manifestação breve, contrariamente à longa relatoria da professora Patrícia. Tanto nos dois indeferimentos das duas comissões, como na conclusão final da relatora, a questão central é que não houve a comprovação da atividade de pesquisa, não houve a comprovação da existência de um projeto de pesquisa. No meu entendimento, a participação em um grupo de pesquisa não se caracteriza como um projeto de pesquisa. A não comprovação exigida pela resolução não significa negar o princípio da boa-fé. Então, a minha conclusão é bastante simples. Eu entendo que o mínimo que se deve fazer é comprovar um projeto de pesquisa, como está na resolução. Meu voto é com a relatora, professora Patrícia.
Muito obrigado. Conselheira Denise.
Eu gostaria primeiro de parabenizar o trabalho minucioso da CPPD nos seus dois pareceres e também da relatora, professora Patrícia. Apenas por uma questão de justiça, eu gostaria de citar um projeto que está cadastrado no site da PROPES, da UFABC, que se chama Estudo dos Conceitos de Lean Management, no nome do professor Hugo Ibuzuki, um projeto sem financiamento, que com validade de prazo de agosto de 2017 a dezembro de 2019. Eu entendo que o nome do professor Tálamo não está explicitamente mencionado nesse projeto de pesquisa, mas é um projeto que está no site da PROPES, então, um site oficial da universidade, e entendo também que o tema do projeto está totalmente de acordo com o grupo de pesquisa, com a linha de pesquisa ao qual o professor Tálamo está associado no grupo do CNPq. Então, achei que era correto eu passar essa informação para os conselheiros, já que ela não consta explicitamente no parecer da professora. Obrigada.
Mais alguém? Então, retornando à relatora, professora Patrícia.
Professora Denise, eu tinha conhecimento, sim, desse projeto que estava no site da PROPES. Eu olhei todo o site, inclusive eu fui pesquisar os projetos de pesquisa, pensei na área de engenharia para ver como eles eram apresentados ali, e eu vi o projeto. Só que, de fato, ele está no nome, é exatamente igual ao que está cadastrado no grupo de pesquisa, né, no nome do professor Hugo, né, Ibuzuki, mas não há os professores colaboradores. Note, a grande questão aqui é a comprovação do professor participando de um projeto de pesquisa. Eu entendo dele sendo o autor desse projeto. Por isso que eu não mencionei em meu relato, mas eu tinha conhecimento desse documento no site da Propes.
Muito bem, muito obrigado. Nós não temos mais nenhum inscrito, mas nós temos a presença tanto do professor Tálamo quanto do então presidente da CPPD, o professor Rodrigo. Eu gostaria de abrir a possibilidade de palavra para ambos, caso assim os desejem. Professor Tálamo, gostaria de fazer uso da palavra?
Eu só gostaria de reiterar que faço parte desse projeto de pesquisa que está cadastrado junto ao CNPq e junto à Universidade. Estamos trabalhando no projeto e esse projeto, inclusive, está sendo encaminhado agora para pedido de financiamento. Então, eu entendo que eu atendi essa resolução de 07, né? Assim como atendi outras observações que foram feitas, como, por exemplo, que eu não tinha orientações de engenhamento e tenho... Mostrei aqui mais de 70 orientações feitas, sendo 15 em andamento. Então, é a colocação que eu gostaria de fazer, só isso. Né? E gostaria de deixar claro que pode parecer até um comentário deselegante da minha parte, mas vários docentes em situação igual a minha tiveram a sua promoção ratificada. Da minha parte é só isso. Obrigado.
Okay, muito obrigado, professor. Professor Rodrigo?
Boa tarde a todos. Em relação ao que está sendo discutido, não tenho nada a acrescentar, tendo em vista a extensa discussão que esse conselho travou na penúltima sessão e com o relato minucioso da professora Patrícia, eu acho... que não há nada a acrescentar. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Mais alguém? Muito bem, então vamos encaminhar para a votação e nesse momento eu gostaria de solicitar que tanto o professor Rodrigo quanto o professor Tálamo deixasse o recinto para que a gente possa proceder à votação. Nós estamos solicitando que as partes diretamente envolvidas, no momento da votação, nós estamos pedindo que os dois não estejam presentes, mas estará em ata a indicação do número de votos a favor, contra e abstenções.
Presidente, eu entendo claramente por que está sendo tomada essa decisão, mas eu acho que a sessão é pública. Então, eu não concordo com pedir para o professor Rodrigues... Professor Rodrigo, só queria deixar registrado. Eu não quero abrir nenhuma discussão em relação a isso. Então, claro. Acho que a gente pode ir para a votação.
Claro, ok. Professor Leonardo, pediu? Não. Ok, então encaminhando para a votação a interposição de recurso que foi apresentada à relatoria da professora Patrícia D'Antoni. Os favoráveis ao relato da professora Patrícia D'Antoni que indefere a solicitação do professor Tálamo, permaneçam como estão. É melhor manifestação? Então vamos fazer assim. Então, manifestação para todos os casos. Então, se manifestem os que são favoráveis ao relato da professora Patrícia D'Antoni. Dezessete votos favoráveis. Contrários, se manifestem. Um voto contrário. Abstenções. Quatro abstenções. Portanto, está aprovado o relato com a indicação feita pela professora Patrícia D'Antoni. Gostaria só de mais uma observação, agradecer o relato que foi feito pela professora Patrícia, que foi, independente de qual a conclusão que ela tirou e independente do resultado dessa votação, o relato foi bastante preciso dentro de um tema que a própria professora Patrícia colocou, que não é de simplicidade, né? Então, gostaríamos de parabenizar o relato que foi feito pela professora Patrícia. Pois não.
Professor, agora, eu gostaria que realmente a CPPD fosse orientada a olhar, porque o que o professor falou, o professor José Roberto Tálamo, pode ser que venha a ocorrer interpretações diferentes de comissões por conta da falta de descrição daquele artigo. Uhum. Obrigado.
Ok, obrigado. Será encaminhada à CPPD. Muito obrigado. Ok, passamos para o item 3 da ordem do dia. Retificações no projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática. O relator é o professor Marcelo Reis, mas passamos, né, inicialmente a palavra à área demandante, a professora Paula Tiba, da Prograde.
Então, todos, trata-se de um conjunto de correções que estão presentes no projeto vigente da licenciatura em matemática. São correções bastante simples, principalmente relacionadas a siglas de nomes de disciplinas. Eu passo para o professor Marcelo, se ele quiser complementar. Obrigada.
Boa tarde. Muito bem, como a professora Paula falou, esse conjunto de alterações que no passado foi identificado ao longo da no começo da implementação desse novo projeto pedagógico, e eu acredito que isso aconteça com todo mundo, né? Você roda o projeto pedagógico e na hora acabou de aprovar e percebe um errinho aqui, um errinho lá. Depois eu vou até fazer uma reflexão a respeito disso, né? Como talvez a gente deva proceder a respeito das pequenas correções. De qualquer maneira, é um evento que eu achei correto. O curso, juntamente com a divisão acadêmica do centro, decidiu fazer essas pequenas correções, ainda que tivesse que vir aqui e ocupar um tempo da pauta do CONCEP. De qualquer maneira, a gente deixa um projeto mais limpo e sem ambiguidades. Essas alterações foram passadas pelo Conselho de Centro, do CMCC, depois da CG, de 3 no 8. E por isso seguiu aqui para a ordem do dia diretamente. Então, se estão projetadas ali as modificações, eu talvez destaque algumas, só para mostrar as mais comuns das alterações, e aí eventualmente eu posso tentar resolver alguma dúvida que tenha ficado. Então, iniciando pela tabela, ali o primeiro item, né, nós temos do lado esquerdo, onde se lê, leia-se, e a página no centro. Então, começando ali, por exemplo, na página 26, nós temos a disciplina NHT 5013-15, Práticas de Ciências e Matemática, era o que está atualmente no projeto, a proposta é mudar Práticas de Ensino de Ciências e Matemática, que é o nome correto da disciplina, como consta no catálogo. Algumas alterações, por exemplo, no item seguinte, a disciplina NHZ 5020-15, Educação Inclusiva, ela passou a ter um código diferente, que é MCTD-02518. Então, mudança de sigla, a questão é que essa disciplina passou a ser obrigatória na licenciatura em matemática, e com isso mudou a sigla de NH para MC, dizendo que, de certa maneira, o dono da disciplina agora é o CMCC, né? MC é do CMCC, NH é do CCNH, e trata-se de uma disciplina obrigatória, o T, e D, que é o curso de licenciatura. Então, o código identifica plenamente a disciplina, de qual curso, de qual centro, etc. Então, a mudança de código agora passaria a vigorar no projeto novo. Aí, na sequência, tem uma série de correções que são de forma mesmo, novamente práticas de ciência, na página 27 ainda, para práticas de ensino de ciências. A geometria não euclidiana com hífen, trocado por geometria não euclidiana, sem hífen, e assim por diante. Então, diversas correções. Então, o que aconteceu é que algumas dessas correções foram identificadas, e como nós passaríamos isso de qualquer maneira pela CG e depois pelo CONCEP, nós fizemos uma revisão minuciosa para tentar corrigir todos os erros de uma vez. Então, por exemplo, por isso essa lista longa apresentada aqui. Eu tenho algumas correções que passaram ainda pelas duas últimas revisões. Se fosse para a página seguinte, o primeiro item, que é o da página 34, oh, desculpa, já está lá na página. O item do de cima, 34, página 34. Voltando no texto, acho que é a página anterior, lá no topo da página. Ah, 34 tem? NH5020. Essa página, na verdade, é a 31. Se você olhar, ela tá, é a mesma coisa, duas vezes a página 34, aparece na linha superior e inferior. Né? O primeiro é na página 31 e o segundo na página 34. Isso já está legal. E é também a alteração do Código da Disciplina de Educação Inclusiva, que passou a ser obrigatória da licenciatura em matemática e, portanto, mudou de código. Na sequência, uma série de modificações, por exemplo, abaixo na página 43, estágio supervisionado, abre aspas, nível fundamental, fecha as aspas, 1. A mudança para estágio supervisionado 1, abre aspas, nível fundamental, fecha aspas. A questão de forma aí, de uma maneira de entendimento da área, reconhece melhor a redação da direita. Outras correções similares, na página 61, no quadro 13, vocês observam que só tem um lado direito, que é uma inclusão de uma convalidação, que é exatamente essa mudança de código da disciplina de educação inclusiva. Quem tiver no histórico essa disciplina que foi ofertada anteriormente vai poder convalidar com a nova, então isso precisava constar nesse novo projeto, né, constar nesse projeto. Depois continuam alterações mais de forma. E, finalmente, essas alterações que foram propostas aqui, depois também são alteradas no texto do anexo, né, que é a tabela, de fato, de convalidação entre os projetos. Só vou um pouquinho mais adiante, por favor. A tabela começa com um cabeçalho colorido, aqui mais para frente. Aí, essa é a tabela de convalidação. As mesmas alterações que foram feitas nos códigos foram relatadas antes, são feitos aqui. Né? Eu vou pedir só mais uma alteração, se você for na página 64. Ah, desculpa, isso é antes. Voltando, é que eu estou sem a numeração da página. Página 64, a de baixo é a 69. Também essa educação inclusiva, eu reparei que está na página 68, não na 69. Preciso alterar o número da página só para constar. Tudo bem, então, só como reflexão, eu acho, apesar de algo para pensar junto aqui, esse conselho, né, se é algo que a gente precisa, de fato, ocupar o tempo desse conselho para alterações desse tipo, de qualquer maneira, eu acho que é importante ter os projetos revisados consistentes. Então, a nossa opção nesse momento foi vamos fazer o trâmite completo e deixar o projeto pedagógico arrumado. E abro para quem tiver questões.
Ok, obrigado. A área demandante tem mais alguma observação a ser feita? Então, posso continuar? Então, aberta para discussão. Apita de novo. Conselheira Patrícia.
Eu venho pensando bem no que o professor Marcelo falou, abriu para discussão, quanto às correções, elas estão muito claras, né? Já passou aqui o bacharelado em matemática, era em computação, que também estava muito bem separado, então a gente sabia o que estava sendo feito. E aí o professor termina a sua fala falando, será que a gente precisa tomar o tempo do conselho para isso? De fato, só acho que o conselho poderia não se furtar ao tempo de olhar para os projetos originais, que já chegam aqui na ordem do dia. Uma coisa é olhar para uma correção, correção de forma, uma ordem de disciplinas, nome de disciplinas, como acho que vão também, foi apresentado esse e os outros que virão a seguir. A outra é a gente chegar aqui na ordem do dia com um projeto novo, de um curso novo. Vou tomar a liberdade de dizer para esse conselho, que eu sei que não fez a mínima diferença, mas eu não estava aqui na reunião de agosto porque o projeto de biotecnologia estava na ordem do dia. Não tenho nada contra o projeto de biotecnologia, muito pelo contrário, estava até lendo um livro sobre bioética e pensei, puxa, isso aqui ia me ajudar a olhar para o curso de biotecnologia. Mas o curso estava na ordem do dia e eu não ia ter tempo para ler. Mas parece que foi algo muito bom, porque foi aprovado por unanimidade por esse conselho e, na sequência, a reitoria lançou uma nota dizendo que foi um esforço de gestão. Eu não vi como um esforço de gestão. Eu não consigo olhar... Se um conselho não pode olhar para um curso por 2 meses seguidos, eu não sei para que ele serve, de fato. Eu ficava pensando, quando eu vou poder fazer esse tipo de comentário? Professor Marcelo Reis, muito obrigada, né? Me deu a chance de fazer. Eu acho que as áreas demandantes, a PROPS, a PROGRADE, a PROTEG, poderiam separar os assuntos. Tem assuntos que cabem na ordem do dia, tem assuntos que cabem muito no expediente, principalmente cursos que a gente vai trabalhar com eles, que são porta de entrada para a universidade. Então, se o CONCEP é só para olhar, eu acho que então o CONSUNE deve rever se é necessário o CONCEP. Muito obrigada, professor Marcelo.
Mais algum inscrito? Não? Área demandante, mais alguma observação? Também não? Então podemos colocar em votação o item número 3, retificação do projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática, conforme apresentado pelo relator, o documento que foi encaminhado com as pequenas alterações de numeração de páginas que foram indicadas na relatoria. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Portanto, aprovado por unanimidade o conjunto de retificações. Bom, passamos para o item número 4 da ordem do dia, que é o calendário acadêmico 2019, relatoria da professora Paula Tiba e da Renata Coelho.
Boa tarde de novo. A senhora Renata Coelho não pode estar presente, mas eu represento aqui, porque, em geral, a divisão acadêmica da Prograde é quem faz a proposta do calendário. Esse calendário passou por 2 discussões na comissão de graduação. Nós encaminhamos para auxílio dos conselheiros que quiserem compreender todo o histórico da discussão, a ata, né, as atas dessas discussões. E também a sede de encaminhamento, assim como a relatoria que foi feita pelo professor Francisco. Também por uma discussão que foi feita nesse conselho com a professora Patrícia D'Antoni, inclusive relacionado um pouco com o assunto que ela acabou de mencionar, nós sugerimos uma recomendação a ser feita aqui por esse conselho para que tenhamos algumas diretrizes na elaboração dos calendários acadêmicos futuros. Então, esse também está entre os documentos que vocês receberam. Essa recomendação nada mais é do que uma lista de diretrizes que nós já seguimos há algum tempo na elaboração do calendário acadêmico. Então, vocês verão que esses seis itens aí já estão contemplados nesse calendário proposto e também no desse ano e do ano anterior. Então, como que está colocada a proposta do calendário aqui? São os 200 dias letivos no mínimo, né? Os 200 dias letivos no ano, na verdade a gente tem mais, temos 216. No mínimo 12 semanas por quatro, exatamente 12 semanas por quadrimestre, tendo a reposição de todos os feriados 1 a 1. Isso garante que todas as disciplinas tenham, de fato, 12 semanas. Né? Se a gente coloca o calendário de forma corrida, com, por exemplo, 13 ou 14 semanas, não há garantia que uma disciplina que corre às segundas e quartas-feiras terá o mesmo número de dias do que uma disciplina que corre às terças e quintas, por exemplo. A reposição ao sábado, sempre realizada no sábado, quando o feriado original for nesse dia, né, isso é importante salientar, porque se a gente pega uma disciplina cujo um feriado que aconteceu durante um dia da semana, e coloca a reposição no sábado, o que acontece com as turmas do noturno? Né, a gente não faria a reposição, obviamente, no sábado à noite. Então, por isso, só a reposição ao sábado quando o feriado original tiver acontecido no sábado. Uma diretriz mínima de 2 semanas de recesso entre os quadrimestres, né, isso sempre vai depender um pouquinho da localização dos feriados, que muda de ano a ano, e o feriado municipal de Santo André ou de São Bernardo do Campo ser recesso no campus da outra cidade. Isso porque, principalmente nas disciplinas que utilizam o laboratório, ou mesmo aquelas disciplinas compartilhadas com muitas turmas, que utilizam os mesmos docentes, né? Quando é feriado numa cidade, numa outra não, desanda muito o calendário das disciplinas ao longo do quadrimestre. Então, manter esse feriado auxilia também para isso. Então, outras diretrizes podem ser inseridas de acordo com a discussão que foi feita aqui, nós inserimos principalmente aquelas que são seguidas para a elaboração do calendário. O que tivemos de novidade com relação ao calendário desse ano especificamente, por uma solicitação da Promotoria de Extensão e Cultura, a inserção no calendário oficial, no calendário acadêmico, da data do FMC para todos. O professor Leonardo já mencionou que vai acontecer nessa semana em cima. Então, inserimos no calendário acadêmico no dia 26 de setembro, vocês podem verificar no calendário, inclusive, colocado com uma cor diferente, porque não é a indicação de um feriado. É a indicação de um dia voltado para a extensão universitária na UFABC. Esse dia, aquelas disciplinas que tiverem aula nessa data, podem utilizar a disciplina normalmente, voltando para atividades extensionistas. Lembrando que temos como importância a incorporação de 10% da carga horária dos cursos de graduação em atividades de extensão. Já pode ser um excelente piloto para esse tipo de atividade. No entanto, para aquelas disciplinas, aquelas turmas, aqueles docentes que não conseguirem entender a possibilidade de transformar aquele dia da sua disciplina numa atividade de extensão, foi inserida ao final do quadrimestre uma data, que ficou lá também em azul, para a reposição dessa data para aquelas disciplinas que não tiverem atividades com seus alunos nessa data, liberando também, dessa forma, esses mesmos alunos para participar do evento em outras atividades. E professores, exatamente. Então, essa foi a novidade, né, a inserção para esse ano, aprovada na Comissão de Graduação. Só para já adiantar, ao longo dessa discussão, também foi solicitado, principalmente por docentes que ministram a disciplina de base experimental das ciências naturais, que é uma disciplina obrigatória do BCIT, para que, no mesmo modo do que fizemos aí com a FABC para todos, tivéssemos uma data já previsto no calendário para as atividades do simpósio de base experimental, que é uma data no qual os estudantes dessas disciplinas apresentam os seus trabalhos na forma de pôster. Né? Essa apresentação é avaliada, vale nota para esses alunos, e excede o horário reservado para aquela disciplina. Como o simpósio acontece sempre ao final do quadrimestre, ao exceder o horário da disciplina, muitas vezes o aluno que tem outra disciplina no horário subsequente ou no horário anterior, fica comprometido em participar da outra disciplina e muitas vezes, pela data, é um horário que tem prova ou alguma avaliação importante. Então, seria interessante que tivesse um dia destacado para esse simpósio. No entanto, ao ser colocada essa proposta na comissão de graduação, a comissão de graduação entendeu que isso não seria utilizada da mesma forma, né, como o FBC para todos, ou seja, não é um feriado, mas é um dia que alguns alunos vão utilizar e outros não, porque isso não se aplica de fato a toda a universidade. São aqueles alunos daquela disciplina. Então, eles entenderam que isso deveria ser feito ou como é hoje, ou numa data como o sábado, por exemplo. Tá? Eu estou colocando isso para vocês, porque eu sei que existe um compromisso de trazer novamente a discussão para que esse conselho reveja essa questão. Bom, eu acho que é basicamente isso, então eu coloco à disposição para mais conhecimento.
Ok, muito obrigado. Em discussão, o conselheiro Roney.
Eu sou a pessoa compromissada em trazer a discussão. Boa tarde a todos. Como a professora Paula, eu tenho três observações para fazer. A primeira, então, vou começar por essa, já que a professora Paula citou nominalmente. Existe um pedido da coordenação de base, do pessoal de base experimental, para a gente colocar esse dia no calendário. Existe uma proposta que talvez não atrapalhe o andamento aí do calendário, que é colocar o dia do simpósio de bases no dia 26 de agosto, que é antes do início das reposições. Eu não sei se eu fui claro. Pode ampliar aqui o calendário só para que todo mundo entenda? Então, no segundo, base experimental acontece no segundo quadrimestre. Então, antes de a gente começar as reposições ali no dia 26, a gente colocaria o dia do simpósio de bases. Porque aí a gente não tem nenhum problema, a gente resolve e a gente atrasa as reposições em um dia. Então, essa é a proposta conciliadora que, conversando com os coordenadores da disciplina, a gente conseguiu chegar, me parece bastante adequado. Não vamos interferir no ritmo das aulas e a gente coloca no calendário essa disciplina sem atrapalhar. Se alguém precisar de algum esclarecimento, eu posso dar. Paula, sobre a questão do UFABC para todos, o aparecimento da data nas duas vezes não ficou claro sem a explicação que você deu aqui, sem a discussão que foi feita na CG. Então, é preciso uma nota explicativa para isso no calendário, porque senão, assim, a primeira olhada assim, no calendário, eu mostrei o calendário para um aluno, o aluno falou assim, não, tem um livro aqui no calendário, dia 23... está em azul e não tem o FABC para todos no dia 23 de dezembro. Então, esse foi o comentário que o aluno fez. Quer dizer, os próprios alunos que não estão envolvidos nas discussões terão dificuldades em compreender essa data, precisa de um disclaimer aí. Tá? E aí, uma última pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, por que a gente não começa o nosso calendário acadêmico no dia 4 de fevereiro? Não haveria nenhum prejuízo de a gente puxar uma semana para frente aqui o início das nossas aulas, para que a gente tivesse ou intervalos um pouco mais longos, não sei, acho que 3 semanas está bastante razoável, mas talvez terminar um pouco mais cedo, não sei. Eu não vejo necessidade de a gente começar na segunda semana de fevereiro. Só estou perguntando. Não tem carnaval aqui. Carnaval é em março. Carnaval é em março esse ano.
É isso? É isso? Ok, vamos fazer bloco de três e aí retorna para a área. Conselheiro Leonardo.
Bom, eu gostaria de agradecer publicamente aqui a PROGRAD, em nome da professora Paula, por acolher essa sugestão de incluir a data do dia 26 de setembro como um dia específico destinado ao FBC para todos, tendo em vista que vai ser a 10ª edição, é uma data até como comemorativa, que vai ser a 10ª edição do FBC para todos. E em edições anteriores, a gente sabe que esse é um evento que tem uma grande participação do público externo, tem uma grande participação do público interno, alunos, professores, servidores. Às vezes, alguns alunos não podem participar porque têm o compromisso da aula, alguns professores não podem participar porque têm o compromisso da aula, e essa possibilidade da gente dedicar esse dia exclusivamente ao FBC para todos é algo muito importante para nós, da Coordenadoria de Ciência e Cultura, e a gente gostaria de Agradecer também à CG por ter apoiado a ideia. E também, né, gostaria de colocar à disposição aqui ao Concep, caso hajam dúvidas. Quanto ao dia de reposição ali, eu acho que realmente podia ser uma cor diferente, porque os feriados são em amarelo, a reposição é em verde. O FPC para todos pode ser um azul clarinho, a reposição um azul escuro. Né? Obrigado.
Muito obrigado. É conselheiro Gabriel.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, eu só fiquei com uma dúvida sobre essa questão do dia da FABC para todos. Eu vou explicar o que eu entendi e, se estiver errado, por favor, me corrijam. No dia 26 de setembro, portanto, é facultativo aos docentes darem aula comum ou utilizarem essa aula para uma atividade de extensão. Se ele der aula comum, ele não vai usar o dia 23 como reposição. Se ele utilizar o dia 26 para atividades de extensão, no dia 23 de dezembro ele pode usar para reposição da aula que ele perdeu o conteúdo. É isso? Desculpa, eu estou um pouco perdido. Eu não entendi exatamente o que essa reposição quer dizer e se vai ter aulas ou não. Por exemplo, todos os professores vão dar aula no dia da FABC para todos, nenhum professor vai dar aula. Eu não entendi exatamente o que vai acontecer. Se puder me esclarecer, eu agradeceria.
Isso. Ok, obrigado. Retornando à área demandante, professora Paula.
De fato, acho que a explicação que a professora Valen pediu tem que ser até maior, né, do que a que eu coloquei aqui. A gente... É complicado, porque se a gente fala que não tem aula nesse dia... aí vem professor, né? Por que a gente pode fazer o FBC para todos no sábado, por exemplo? Dois motivos. Um, porque as escolas que vêm para cá, né, vêm de eletivo daquelas escolas para cá. E outra, porque o objetivo é esses alunos do ensino médio virem à universidade em pleno funcionamento. Então não faz tanto sentido virar um feriado ou um sábado, tem que vir com a universidade funcionando. Né? Por outro lado, tendo aula normal, tanto alunos quanto docentes podem estar presos, digamos assim, na sala de aula e não podendo participar ativamente da atividade da FBC para todos. O que foi discutido muito na CG é que, dependendo da disciplina, dependendo do desenho que o professor já colocar no seu plano de aula, ele pode usar esse dia dentro da sua própria disciplina, por exemplo, abrindo as portas para os alunos do ensino médio, numa temática que tem a ver com a disciplina que ele está tratando, ou levando os alunos daquela disciplina para trabalhar junto com os alunos do ensino médio aquele conteúdo daquela disciplina. Isso está inserido no plano de aula da disciplina. Então, é um dia de aula, só que a aula não é exatamente num formato tradicional. Com os 10% de extensão plenamente em funcionamento, eu imagino que a gente pode dizer que é um dia de aula normal, porque uma disciplina ela pode ter um formato 100% extensionista, e aí é um dia de aula, porque a disciplina é assim. Hoje, como as disciplinas ainda não têm esse desenho muito bem estabelecido, a gente vai chamar que este dia, se o docente entender dentro do seu plano de aula, tem aula num formato extensionista. Se ele acha que não dá, não tem como, ele pode tratar esse dia como um feriado e usar o dia lá em dezembro para repor a aula, como a gente faz nos feriados hoje. Eu acho complicado a gente já estabelecer se vai ter, se não vai ter, quem vai colocar, quem não vai colocar. Talvez a gente possa deixar um pouco mais claro para docentes e alunos entenderem como fazer isso. E a gente tem o tempo, né, Léo? A gente já pensou em ter esse tempo até esse dia chegar para trabalhar isso junto com os docentes. Né? Mas você, Léo, você quer complementar essa parte específica?
Talvez seja importante lembrar que, em anos passados, muitos docentes reclamaram que as atividades do FBC para todos impactaram em suas salas de aula, em suas aulas, né? Porque eles não havia nenhuma possibilidade. Ele tinha que dar aula naquele dia, né? Ele era obrigado a dar aula naquele dia. E aí as atividades são atividades festivas, é um momento de festa que a gente recebe a comunidade externa, que a gente abre nossas portas, que a gente expõe a nossa universidade para o nosso público. Né? E é difícil a gente manter esse momento em silêncio, né, na paz que normalmente reina aqui na FBC. Então essa é uma possibilidade de que o professor vai ter os seus dias letivos garantidos sem ser atrapalhado pelo FBC para todos. Né? Então, essa é uma primeira experiência. Com certeza, muita coisa vai dar certo, outras nem tanto. Né? E aí, de repente, no ano seguinte, a gente consegue ter um desenho melhor, um diagnóstico melhor desse impacto, né? E ver se a gente propõe alguma diretriz mais sólida. Né? Neste momento, a gente está trabalhando e a gente vai a nossa ideia é no sentido de orientação, não de imposição de tem que ser nessa forma ou tem que ser de outra forma.
Complementar?
Sim.
Com relação aos questionamentos do professor Rony, bom, primeiro, a sugestão de inserção no dia 26 de agosto, só complementando, se o dia 26 de agosto ficar reservado para o simpósio de bases, a gente empurra as datas de imposição e aí a consequência seria que as imposições terminariam no dia 3 de setembro, não no dia 2. Aí, tá? Só para chamar atenção para essa outra consequência. E com relação ao início das aulas no dia 4 de fevereiro, nós apresentamos as duas versões para a comissão de graduação. Uma comissão no dia 4 e a outra comissão no dia 11, que foi aprovada. O argumento colocado aí, eu digo principalmente por uma questão operacional, mais da pedagem, mas eu diria que da universidade, é com relação à matrícula dos ingressantes. A gente nunca sabe a data da matrícula, porque nós ficamos dependentes do calendário do SISU, que é estipulado pelo MEC. E eles não liberam isso muito cedo. Né? Então, ano passado, por exemplo, a gente ficou sabendo mais ou menos no final de dezembro que a matrícula seria a primeira semana de fevereiro. Então, mas, em geral, nessa data, final de janeiro, começo de fevereiro, mais ou menos. Claro que agora, com a disponibilidade do ginásio para a realização da matrícula, a gente já fez já pelo segundo ano consecutivo, ajuda bastante. Mas caso a gente não tenha, por exemplo, os métodos do ginásio ou as aulas já tenham começado, a gente fica muito prejudicado em duas questões. Uma, o espaço físico disponível, né? Lembrando, na próxima sessão do Concept nós teremos um edital de ingresso para votação aqui. Esse ano teremos mais comissões de avaliação que devem acompanhar a matrícula, então a comissão de verificação de cotas PPI, por exemplo, que deve utilizar uma quantidade de salas para fazer as entrevistas, além da comissão de renda, etc. O espaço físico ocupado durante, já com o início das aulas, é um pouco complicado. E o segundo ponto, principalmente, é a disponibilidade de servidores para trabalhar na matrícula. Então, eu falo que é uma questão... um problema operacional da progragem, mas que não é só da progragem, né? Porque a matrícula dos ingressantes, na verdade, é um evento da UFBC. A gente já tem uma dificuldade tremenda de conseguir servidores para nos ajudar na matrícula, a gente precisa de cerca de 200 servidores para trabalhar na matrícula todos os dias, porque a matrícula acontece vários dias durante a manhã até o dia 20. Com as aulas iniciadas, a gente tem isso muito prejudicado, principalmente pela ajuda dos técnicos de laboratório, por exemplo, e outros setores que começam a ter atendimento aos alunos com o início das aulas. Então, basicamente, é uma questão operacional que leva a essa questão. Mas, de novo, a gente nunca sabe o calendário. Pode ser que a gente coloque as aulas começando no dia 11 e não é que coloque a matrícula no dia 11. A gente também não sabe. Mas, no geral, final de janeiro, começo de fevereiro. Tá?
Obrigado. Muito bem, o próximo bloco, a conselheira Patrícia.
Professora Paula, as minhas sugestões, elas... Em primeiro lugar, eu ia justamente falar sobre começar dia 4. Eu já tinha lido isso que você está apresentando na ata da CG. Mas eu fico pensando que... Eu sei que você já colocou vai propor aqui a votação daqueles critérios, aquelas recomendações, elas são bastante claras e é mais ou menos o que a gente vem seguindo. Porém, a gente nunca consegue levar em conta o qualitativo, e sim o quantitativo. Então, era um pouco isso que eu estava falando quando reclamei de novo de projetos na ordem do dia, porque a gente pensa na forma e não no conteúdo. é muito penoso os três quadrimestres para os alunos. Quem aqui já não ouviu? Ah, eu gosto do quadrimestre porque quando chegou no final acabou, eu já não aguento mais, acabou. Eu tenho certeza. E é difícil, né, a gente conseguir colocar tudo isso, três quadrimestres num ano, aula de segundo, pouquíssimas aulas de sábado, diurno e noturno com os mesmos tempos de integralização dos créditos, e eles conseguirem terminar. Por isso, eu acho que a gente deveria tentar um esforço de começar as aulas antes. A gente não precisa ter, então, janeiro inteiro de férias. Para terminar um pouco antes, em dezembro, isso é uma sugestão, porque a gente tem que olhar para a nossa realidade, que é diferente da realidade de quem tem cursos semestrais. Outra sugestão, ao invés de colocar essa semana, olha, que bom que eu fico falando a pauta do conceito para os colegas, porque sempre tem alguém que dá uma sugestão que eu não conseguia verbalizar. Tirar essa semana de reposição e simplesmente incorporá-la às aulas. E a gente pode colocar no calendário uma observação. Semana reservada para avaliações substitutivas e ou recuperação e ou reposição. Porque já vem sendo observado, eu já observei isso, que muitos estão interpretando errado esse calendário e na 12ª semana já estão aplicando recuperação. E isso está deixando muitos alunos apertadíssimos e sufocados. Isso é uma sugestão para o conselho refletir. A outra sugestão, quanto ao simpósio de bases, eu acho que o que o Rony falou é importante, a professora Renata Simões, que é uma das coordenadoras, também falou comigo. Não é para parar a universidade, professora Paula, mas é para os professores que dão aula no primeiro quadrimestre que eles não coloquem atividades nesse dia. Eu lembro que no passado a gente já tinha, não é? Essa informação no calendário. Eu tenho mais uma sugestão, mas eu me inscrevo.
Obrigado, conselheira Janaína.
Boa tarde a todos. Eu queria falar também, na verdade, sobre exatamente a questão da inserção do dia do simpósio de bases e também do FABC para todos. Se eu estou entendendo bem aqui, o que eu tinha imaginado com relação ao simpósio de bases, na verdade, é o que a Patrícia acabou de comentar, que é a sugestão. É simplesmente uma indicação, a gente não precisa colocar o quadradinho de uma cor diferente, pode ser o número de uma cor diferente, só para indicar, olha, no dia tal tem o simpósio de bases. Os docentes que estiverem ministrando disciplinas para os alunos do primeiro quadrimestre, os alunos ingressantes, sabem que naquele dia os alunos vão ter uma atividade que eles precisam se dedicar e não podem marcar prova e tudo mais. É simplesmente uma indicação como uma programação de uma atividade institucional, né? E a mesma forma, é como eu enxergo o FABC para todos. Eu acho que o que a gente, na verdade, precisa é deixar registrado, já deixar avisado quando vai acontecer o evento, os docentes que se sentem incomodados ou que acreditam que as suas atividades não poderão seguir na maneira como deveriam por conta das atividades, poderiam se planejar sim para usar esse dia para atividades de extensão e tudo mais. Agora, a gente deixar esse como um dia diferenciado, a gente pode enxergar isso de duas formas. Os docentes de outras disciplinas que não têm aula nesse dia, que de repente gostariam de usar as atividades da FABC para todos, para fazer uma atividade de extensão, eles podem se sentir reprimidos, porque esse dia está reservado para as disciplinas que têm aula de quinta-feira. Entendeu? Ou então, o contrário, o docente que tem aula nesse dia e acredita que não consegue inserir ou não pode por qualquer razão, ou não consegue aproveitar e acha que poderia continuar com as suas atividades normalmente, pode se sentir pressionado a usar esse dia para liberar os alunos ou fazer alguma coisa, porque está marcado que nesse dia é o FABC para todos. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente gostaria, na minha opinião, que o dia realmente estivesse registrado. Eu acho que a gente tem que saber quando vai acontecer, que a gente desse sugestões aos docentes ou sugestões de atividades de como proceder nesse dia, ou o que pode, o que não pode ser feito, mas não deixá-lo diferenciado no calendário. Porque se a gente reparar, a reposição acabou caindo no dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro é véspera de Natal. Desculpa, não vai ter reposição nesse dia. Então, o que vai é com segunda-feira. E o que vai acontecer é que os docentes que, por alguma razão, precisarem desse dia de aula, eles e acreditarem, inclusive, que vão, que seria útil utilizar o FBC para todos por alguma outra razão, não vão usar, porque eles não vão ter a possibilidade de ir por esse dia no dia 23. Então, essa é a minha sugestão.
Obrigado, conselheiro Marcos.
Boa tarde a todas e todos. Eu tenho duas sugestões aí e uma para apresentar. Como a conselheira Janaína falou sobre indicações no calendário, acho que seria, não para esse calendário, porque não daria tempo, mas para os próximos, tentar um esforço de coordenar uma indicação das semanas de cursos aí. Porque a gente, pelo menos lá no BCH, eu recebo demandas de todos os cursos quando vão fazer a sua semana para indicar os professores dispensa de aula. Bom, isso eu não posso fazer, até porque é complicado, mas se a gente tem essa programação aí junto aos cursos com um pouco mais de antecedência, talvez fique mais fácil organizar esse processo. É um indicativo aí, algo a se tentar, acho que talvez junto à CG. O segundo ponto, e também como uma sugestão, né, para ser avaliado, é até um ponto que o Léo aí mostrou a dificuldade de diferenciar esse dia do FABC para todos, é a programação visual aí do nosso calendário. Normalmente, dia vermelho, em quase todos os calendários, é feriado, e aqui não é. Eu acho que a gente poderia dar um jeito aí de organizar, e o comecinho de fevereiro, na verdade, é recesso, está ali em branco, porque de aula podia ser em branco, e pensar numa programação que torne um pouco mais intuitiva a leitura desse calendário. Não sou especialista nisso, mas é algo que toda vez que eu bato o olho, eu fico na dúvida. Obrigado.
Obrigado, retornando à área demandante.
Professora Patrícia, com relação à semana de posições, é que eu tentei explicar, acho que eu vou repetir de outra forma. Antigamente, o quadrimestre era corrido, digamos assim. A gente tinha 13 ou 14 semanas corridas. O que acontecia quando era dessa forma? Algumas disciplinas, e aí eu falo, não é por nenhuma perseguição, mas se tiver algum matemático que vai concordar comigo, se você der mais uma hora, vai pegar mais uma hora. Se der mais um dia, vai pegar mais um dia. Se der mais dois dias, vai pegar mais dois dias. Porque eles dizem que alguns conteúdos não cabem no quadrimestre. Então, ele vai usar todo o espaço. Outras disciplinas conseguem se colocar dentro daquela carga horária que está distribuída na disciplina. O que acontece é, na prática, todo mundo tem sua disciplina de 48 horas, a carga horária de 48 horas, tem 48 horas, tem 36 horas. A carga horária da disciplina é aquela. E ela tem que estar distribuída ao longo do quadrimestre, ou da semana, daquela forma. A questão é, se você dá o azar de, naquele quadrimestre, ter um montão de feriado, sei lá, na segunda-feira, que é o dia da sua aula, certo? E a sua aula é uma aula de matemática, para que mal e mal cabe no quadrimestre. Ou você vai fazer o quê? Você coloca 12 semanas, aí 13ª, 14ª para reposições. A matemática, eu quero todo o resto que tiver aqui para mim. E o outro curso, que também tem disciplina na segunda, também vai querer, mas aí dá para negociar. Qual é o horário, qual é o dia que a matemática vai usar e que a outra disciplina vai usar para fazer essa reposição, dentro da semana de reposições? A matemática perdeu 3 segundas-feiras. Eu não tenho como colocar todas as próximas segundas-feiras ao final do quadrimestre para aquelas disciplinas que eram de segunda-feira, certo? Então, não cabe, não tem como a gente organizar para que todo mundo que tem a carga horária pré-definida no plano de ensino utilize a carga horária definida no seu plano de ensino. Se a gente tem, se a gente não tem feriado, fica liso, né? Todo mundo tem 12 semanas, a 13ª semana é para substitutivas, a 14ª semana para provas, ok. Quando a gente tem feriado, que é justamente quando a gente precisa da reposição, a gente tem garantia que todo mundo que perdeu tem o seu dia, o seu horário e a sua sala para repor. E a única forma que eu vejo de fazer isso é organizar a reposição de feriados dia a dia como está aí. A gente colocou na CG para aprovação, do mesmo jeito que a gente colocou no ano passado, para que ao publicar o calendário, a tabela de posições venha primeiro. A gente só não colocou assim porque fica ruim de visualizar. Mas se vocês olharem o calendário atual, que está lá no site, né? A primeira coisa que você tem quando você abre o calendário é: estas são as datas de imposição e um recado bem grande dizendo o seguinte: para as oposições previstas nesse calendário, deve-se utilizar a mesma sala ou laboratório em que a disciplina é normalmente ministrada. Caso haja necessidade de outras oposições, deve levar espaço para a tempo. Então, se a sua aula era numa segunda-feira às 8 horas da manhã, e era o calendário nesse calendário que está aí, vamos pensar. E a gente tem que explicar isso, a gente tem que talvez fazer um vídeo para explicar isso, porque mesmo tendo separado dia, horário e sala, que bonitinho, para todo mundo repor o que perdeu, tem confusão. Tem docente que bate lá na sala junto com o outro, não sabe direito qual que é o dia e qual que é o horário. Então, vamos lá. Se você perdeu, né, cadê o calendário de oposição?
4 de março.
O dia 2 de março deve estar repondo no dia 6, certo?
É, sei lá.
Está escrito o calendário de oposição? Não está junto, tá. Então, dessa forma, se você perdeu uma aula aqui, vamos tirar o sábado, porque o sábado tem aquele problema que eu falei para vocês antes. Se você perder uma aula de segunda, mas o dia para repor vai cair numa sexta, você vai, finge que aquela sexta é uma segunda, e vai na mesma sala, no mesmo horário que você daria aula normalmente. O cara que dava aula na sexta, o calendário dele vai rodar pela data do calendário que está aí. Então, essa é a única forma que eu consigo ver para você repor tudo que foi perdido e ficar justo para todo mundo. Se a gente coloca a semana corrida, a gente não garante isso, porque se o feriado cair no mesmo dia da semana, muitas vezes, aquela disciplina fica prejudicada e a gente não vai ter muitas vezes daquele mesmo dia da semana para que ele possa repor. Tá confuso, né? Mas é confuso mesmo.
É isso.
É, pode, Fernando.
Tem um exemplo fácil. Dia 20 e 21 de junho. São feriados. É, eles tecnicamente vão ser repostos nos dias 26 e 27 de agosto. Então, quinta e sexta-feira vão ser repostos na segunda e terça. Fácil de entender esse exemplo. É isso que a gente tem que olhar.
Não é esse.
Então, aí 8 e 9. Aí segunda e terça, 8 e 9, vai repor dia 28 e 29. É o que vem depois na ordem. Você tem que ir pegando os caras na ordem. O próximo da ordem está onde? Aí você repõe lá. Só o sábado que você repõe no sábado. Porque sábado de manhã, muitas vezes, é a hora noturna.
Aqui, é.
Então, você vai seguindo a ordem. Conforme tem o feriado, você segue o feriado naquela escala. Primeiro feriado, segundo feriado.
É que, na verdade, eu não acho que não foi, né? Quando a gente enviou o calendário acadêmico, estava no Excel e está na outra aba o calendário de reposições. Acho que é por isso que para os conselheiros foi só o PDF com o calendário, né? Então, essa tabela aqui a gente coloca junto. Mas aí tem, o calendário de reposição está assim. Não é tão, pode não ser tão linear como o professor Rony colocou por causa do sábado, né? E como tem o sábado, tem que pular e vai para outro dia, que não é na sequência exatamente, mas é mais ou menos na sequência que é colocada. Então, é por esse motivo, professora Patrícia, essa é a única forma que a gente consegue entender, pensar, para que todas as datas perdidas por feriados tenham a sua, o seu momento, seu espaço de reposição e não tenha conflito. Porque se o docente quiser usar todo o espaço da reposição da disciplina dele, como é que faz com os outros? E o aluno não tem essa opção, né? Se o docente marcar toda a semana inteira de posição para ele, o que ele faz com as outras disciplinas para o aluno estar cursando? Desculpa usar o exemplo da matemática. Pode, desculpa.
É, você já será o próximo, só falta a Paula acabar de responder as questões desse bloco aqui. Pode ser?
Desculpa mesmo, eu uso o exemplo da matemática porque de fato eu não estava na faculdade naquela época, mas uma das questões que motivou a usar esse esquema de garantir a data é para evitar os choques que em geral se davam, né? Por conta das questões. A questão não deu para só para me definir. Eu já perguntei o que foi colocado nesse jeito. E a outra questão é a professora Janaína. A proposta do FDC para todos, Então, a ideia é que seja como é hoje, é um dia normal. A única diferença é que estaria colocado já previamente no calendário qual é o dia da FBC para todos.
Isso, deixar indicado o FBC para todos no calendário e que tivesse um trabalho com os docentes indicando quais as possíveis atividades que os docentes podem utilizar nesse dia, caso não queiram ou optem por utilizar o dia para atividades de extensão na sua disciplina. E não necessariamente deixar ele diferenciado no calendário. Simplesmente indicar, olha, nesse dia vai ser o FBC para todos e, como a gente tem tempo até lá, trabalhar com os docentes quais as formas que eles vão ter de utilizar esse dia, tanto para contribuir com a atividade do FBC para todos e para a sua disciplina também. Desculpa, o mesmo vale para a base experimental.
Professor Marcos Pérez, consideramos essa questão da semana dos cursos, é uma questão super importante e relevante, e também envolve um aspecto operacional. Semana que vem nós vamos pensar na mesma janela. É muito, muito, muito complicado para a gente alocar espaço físico, na verdade, desalocar espaço físico para liberar espaço para a semana das engenharias, por exemplo. Né? Então, quando a gente está fazendo a alocação do Q3, a gente já tem em mente, tipo, essa semana a gente não vai, né, vai precisar de mais salas de aula, auditórios, etc., para a semana das engenharias, a gente faz o quê? Com as aulas que estão alocadas ali. Então, o ideal, talvez, que a gente juntasse todas as semanas esses cursos, e aí não tem aula nessa semana, mas a gente usa, inclusive, a questão do espaço físico ajudaria. Está no nosso radar, né? Vamos tentar estudar ao longo desse ano para propor para o ano que vem. A gente vai precisar muito da colaboração dos cursos, né? das coordenações dos cursos, para a gente pensar, né? Se conseguir fazer uma semana para todos, ou, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Né? Isso. Mas, de fato, é algo que a gente está tendo disposição. Até porque para os alunos poderem participar, né? Porque senão eles têm aula no mesmo horário, eles não conseguem participar, assim.
Posso? As direções de centro estamos sentando e conversando em relação a fazer uma semana, que seria uma semana que a gente usaria para os centros e aí para todos os cursos, sabe? E aí, para não ter concorrência, a gente dividiria a semana para ter as atividades, faria rodízio, etc. A gente está tentando chegar a um acordo para que isso funcione. Então, aí a gente faria todas as semanas dos cursos dentro das semanas dos centros, que seriam as mesmas para todo mundo, sabe? Aí a gente faria uma programação semanal para a universidade toda. Aí a gente pode pensar em fazer assim no final do quadrimestre, para não ficar no meio do período letivo, etc. Nós estamos estudando as possibilidades.
Muito bem, no próximo bloco, inscrito o conselheiro Rodrigo.
Eu queria voltar a esse ponto da reposição de feriados. Eu entendo perfeitamente o problema e vou falar assim, da minha experiência pessoal e de colegas, né? Não teve uma vez em que eu consegui o mapa, né, de reposição, que para mim é absolutamente claro, mas para muitos colegas não é, e que eu não tenha topado com outro docente ocupando a sala. Então, isso chegou a um ponto em que o próprio servidor da área de reservas de salas me recomendou a fazer de antemão as reservas, e eu acabo fazendo as reservas nos horários em que eu dou aula atualmente, né, que eu costumo usar essa semana atualmente, para não só repor feriado, mas para dar aulas extras. Né? Então, talvez exista uma maneira de operacionalizar isso melhor, não sei se fazendo as reservas pelos professores, sem que eles as solicitem, nos horários que estão demarcados lá no mapa, e avisá-los, né, bom, se a sua aula vai ser tal dia, né, tal horário, em tal sala, se você quiser utilizar ou não, né, porque talvez isso evite esse tipo de constrangimento, né, porque na prática não tem funcionado muito bem, embora seja muito claro o que se tem que fazer.
Ok, obrigado. Conselheira Patrícia.
Paula, não está constando nesse calendário de 2019 que a informação, que as datas de lançamento de conceitos e outros procedimentos acadêmicos constam do calendário administrativo acadêmico, né? Como foi em 2018, isso é importante porque é o tempo de lançamento de nota, quando o portal do professor vai abrir. Agora, voltando um pouquinho àquele assunto, eu entendi, parece que é um consenso. Para mim, se essa semana verde, ela deixasse de existir verde, fosse branca, vermelha, a cor que fosse no dia normal de aula, já não estaria embutido os dias de feriado? Porque essa semana de reposição, ela já conta esses dias, não? Já não é a mais? Ah, entendi. Então, nesse sentido, já entendi, já entendi. Então, aí mais um ponto para a gente antecipar o começo das aulas. Para que o nosso calendário não fique tão apertado no final, porque o terceiro quadrimestre ele é sempre muito cansativo para todos. Eu não sei como vai seria operacionalizar o momento da matrícula. Talvez a gente, assim como o professor Leonardo disse que vai fazer o experimento do FABC para todos nesses moldes esse ano, em 2019, para ver como fica, eu acho que a gente tem sim que se debruçar de novo e voltar, começar mais cedo, quando a gente está com mais gás, para que a gente tenha mais espaços nos meios. E eu não sei como colocar que as RECs, as recuperações, não fossem então utilizadas. Eu já acho ótimo a recuperação a gente já poder aplicar no quadrimestre seguinte. Isso eu já faço sempre faço, e deu muito certo. Foi uma experiência muito positiva aplicar a recuperação no quadrimestre seguinte. Agora, a sub fica dentro, né, do quadrimestre, então também ela é um pouco cansativa. Então, recomendar, né, que se use, no geral, essa semana de reposição para isso. Então, eu acho que é isso. Voltar, a gente tentar antecipar um pouco mais o início das nossas aulas para não apertar tanto o final. Para tentar ver se a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade dentro do nosso calendário. Obrigada.
Conselheiro Leonardo.
Bom, só para retomar alguns pontos, quando a gente fala que vai fazer para todos, é para todos, sem distinção. A questão da identificação de um dia específico, né, como uma possibilidade de não ter aula, né, eu acho que é importante para dar a possibilidade que o docente tenha um respaldo que ele pode repor essa aula no fim do quadrimestre. Porque muita gente já me falou assim, eu não posso dispensar os meus alunos porque eu não vou ter como repor essa aula. Então, aqui, a ideia é dar a possibilidade que ele tenha um momento. Se vai ser no dia 23, não sei, o calendário ainda não está fechado, mas isso é importante. Em relação aos professores que dão aula nos outros dias, me parece que se eles têm a quinta-feira livre, eles podem aplicar as ações de extensão na quinta-feira. Né? Na quinta-feira, quem está dando aula é que não poderia de forma alguma participar do FBC para todos. Então, a gente está querendo garantir para aqueles que têm compromisso na quinta, compromisso acadêmico de aula na quinta, que eles possam participar, tanto docentes quanto alunos. Em relação à base experimental, eu acho que já está um pouco pacificada essa questão de ter um acordo entre os docentes que ministram aulas para os ingressantes. Não é totalmente pacificado, mas já está muito melhor do que foi no passado, né? Quem participa, e, né, porque os próprios docentes de sei lá, bases computacionais, bases matemáticas, as outras disciplinas ingressantes, por questão óbvia de calendário, eles marcavam, né? Naquele dia, marcavam uma prova, né? Uma substitutiva, alguma coisa assim. E, atualmente, isso já está muito mais pacificado entre esses docentes, esse grupo de docentes, né? O problema é que cerca de 10% dos nossos alunos de base experimental não são ingressantes. São alunos que cancelaram essa matrícula quando ingressaram, né, quando estavam no primeiro quadrimestre, ou são alunos ingressantes por transferência, que vieram de outras universidades e eles entram no terceiro quadrimestre. E eles não têm a oportunidade, não existe base experimental, né, em outro lugar com o nosso formato, para eles conseguirem uma equivalência. Então, eles são obrigados a fazer depois. E esses alunos têm a sua grade preenchida com disciplinas das mais diversas. E aí, assim, é complicado. E até mesmo para docentes que estão alocados nessa disciplina e que estão alocados em outra disciplina. Né? Por exemplo, a turma de base experimental é na quinta-feira, mas na terça-feira ele tem uma outra disciplina. E o simpósio de base experimental ocorre na terça-feira, por motivo de decisão da coordenação.
ele fica impedido de participar do simpósio dos seus próprios alunos. Então, me parece que essa, ter um dia específico para a base experimental ajuda bastante. Né? Pode haver outras opiniões a respeito. Enquanto a reposição de salas, o problema é que quando a gente vai, por exemplo, só para finalizar, se a sua turma é na quinta-feira na sala 108 e a reposição é na segunda-feira, vai ser na sala 108. Mas o professor que dava lá na segunda-feira na sala 108 acha que aquela sala está reservada para ele, enquanto ela é reservada para você. Então, no final das contas, são aqueles docentes que não observaram a regra.
Tudo foi colocado aqui. Para ver se vai ter mais uma proposta. Ok, nós não temos mais inscritos. Eu gostaria de retornar para a área demandante só para esclarecer. Cancelou, né? Só para esclarecer sobre algumas indicações que foram feitas de alteração para confirmar se a área acata ou não. A primeira é a bases. Ah, desculpa, você tem alguma avaliação sobre esse último conjunto? Ah, por favor, então, desculpe.
De fato, professor Rodrigo, todo ano a gente tenta fazer alguma forma de explicar melhor isso, que é a questão da reposição de feriados. O que a gente fez esse ano é colocar isso antes do calendário. Na hora que abre o calendário, vem isso primeiro e depois do calendário. Aí tem esse bilhetinho que eu coloquei, é na mesma sala, só que é no dia que está lá. Então, é que, por exemplo, como a gente tinha falado, dia 4 de março, na segunda, mas a reposição dia 7 de março, que é na terça. No mesmo dia, horário e sala, na mesma sala, horário que a aula original. Mas tem essa confusão, que é o exemplo que o Léo colocou aqui. Eu não sei, a gente tem que dar um jeito de explicar melhor. A sala já está reservada nesse esquema. Desse jeito, a sala está reservada. A questão é que, agora também, sem zeladoria, o professor vai lá, entra na sala, fica meio que quem chegou primeiro, né? Mas a sala, se for ver, está reservada no esquema do calendário de reposições que está ali. Com relação ao calendário de procedimentos acadêmicos, o próprio conceito delegou a aprovação, na verdade não a aprovação, né? Por se tratar de questões operacionais que dependem de outras datas e outros calendários que vão além das que estão aqui, o próprio conceito separou a sua aprovação do calendário acadêmico e ele é publicado posteriormente. Sim, assim que a gente tiver essas datas, a gente coloca na publicação no site. A gente não tem essas datas ainda, por exemplo.
No microfone, por favor.
Em cima, no calendário de 2018, em cima tem um destaquezinho. Não, que está dizendo todas as informações de lançamentos de faltas estão no calendário de procedimentos acadêmicos. É isso. É só essa informação que faltou nesse de 2019.
É isso? Muito bem, então retornando algumas sugestões de alteração que foram feitas para verificar se a área demandante acata ou não. A primeira é a mudança do dia de bases para 26 de agosto, está correto? A inclusão.
Eu acho que essa questão vai depender da alteração, né? Do início das aulas para a semana do dia 4. Então, por isso que a votação não tem que ser a data específica, tem que ser essa questão de
a inclusão.
Depois do último dia de aula, antes do calendário de posição.
Para ficar certo, eu faço a proposta diferente. Inclusão do calendário da bases antes do primeiro dia de reposição do segundo quadrimestre.
Ok.
Que aí não remove, e aí vale para sempre, não só para esse calendário de agora, mas para todos os calendários de novo. Isso. E eu peço que, como a professora Paula acabou de falar fora do microfone, que fiquem nas recomendações.
Tá. Ok. Conselheiro Marcelo, é sobre esse ponto de discussão? Não? Ok. Tá. Então, temos mais ainda a proposta de início em 4 de fevereiro. Né? Retornando, então, uma semana. A área já acata.
Na verdade, assim, como essas questões foram votadas no CG da forma como estão, eu prefiro não acatar com a votação no Conselho.
Ok.
Tanto a votação em base de bases quanto a votação em 4 de fevereiro.
Ok. Houve uma indicação também da conselheira. Pois não? Só... Tem. Tá. E houve mais uma indicação da conselheira Janaína.
Eu pedi ao presidente para enumerar e depois colocarmos em votação. Sem consultar a área, porque a área já disse que não vai aceitar nenhuma. É para pôr em votação.
Não, desculpa, não aceitar nenhuma, acho que não. Só... Isso, essas duas. Houve mais uma observação ainda feita pela conselheira Janaína, apenas para o destaque de coloração como dias letivos para bases e o FBC para todos. Acatado? Então, acredito que ficaram apenas esses dois pontos. Mais algum que passou? As colorações dos dias que o conselheiro Marcos sugeriu, sem uma sugestão de quais são as cores, tá certo? Ok, para ser avaliada. Muito. Conselheiro Gabriel.
Um dos pontos, eu estou perdido se eu faço isso agora, ainda é tempo de fazer isso. Vocês estão encaminhando para a votação, né, quase. Eu queria comentar um ponto, posso?
Fica à vontade.
Tá, então, com licença. Eu queria comentar o ponto de voltar às aulas, iniciá-las no dia 4, né, em vez da outra semana, que nós alunos acreditamos que é importante um ponto que a Paula Ativa comentou das matrículas, pois é um momento que muitos alunos participam. Tanto que, não sei se vocês já foram na matrícula em si, as entidades enchem o ginásio e ficam o dia inteiro recepcionando todos os calouros e calouras, o dia todo, todos os dias, sempre que possível. E quando tem as segundas chamadas, terceiras chamadas, que já são durante os períodos letivos, a gente não consegue fazer isso. E aí já, a gente já fica meio decepcionado por não conseguir ir, simplesmente porque a gente está em aula. E como o professor colocou, provavelmente a matrícula cai nesse período. Nós acreditamos que é um período muito importante dos alunos terem ele livre para participarem das matrículas em si. Muitas entidades, inclusive, dependem, parte dos alunos que entram, a maior parte deles são ingressantes que entram para as entidades. Então, bom, eu acredito que os docentes que conhecem e os TAs que conhecem esse momento sabem o quão importante isso é para nós e para os próprios calouros ingressantes que estão tendo o primeiro contato e estão sendo acolhidos. Se já tiver aula nessa semana e a matrícula cair nessa semana também, que há grandes chances, se a gente voltar uma semana, pode ser que a gente não consiga fazer essa recepção que fazemos todos os anos, que é uma recepção muito positiva. Pelo menos a minha recepção foi muito positiva por conta disso. Então, acredito que é um ponto a ser levado em consideração. Estávamos eu e a Mariana discutindo, nós também achamos interessante essa ideia de acabar antes, como a Patrícia colocou, porque sim, é realmente apertado o ano e acabar uma semana antes em dezembro também é muito bom, mas a gente também tem esse ponto que a gente gostaria de trazer. Assim como a FABC para todos, né, a matrícula é um período também festivo, muito festivo. E talvez a gente poderia pensar um pouco, pôr na balança o quão importante seria manter os alunos sem estar, né, não colocá-los em período letivo, para que eles possam se dedicar mais à matrícula em si. É isso, obrigado.
Obrigado. O conselheiro Marcelo havia pedido a palavra também.
Eu entendo essa questão, mas também eu gostaria de colocar um outro contraponto. Eu entendo que o dia 26 de setembro é uma data emblemática para oferecer para todos, né? E o Peter também terminou, comentou comigo que se a ideia é incorporar isso nas disciplinas, colocar isso na primeira semana de aula é complicado, né? Porque muitas disciplinas vai ser o primeiro dia de aula, inclusive. Você não vai conseguir coordenar nada com os alunos, né? Então, Peter observou aqui do meu lado. Então, aliado ao fato de que o calendário como está força essa reposição no dia 23 de dezembro, eu acho que isso acaba pondo em favor puxar esse calendário mesmo, começar um pouco antes. Ainda pesando a questão dos alunos aí, é o que precisamos ponderar.
Ok. Bom, mais ninguém pediu a palavra. Nós temos 3 itens, então, que ainda ficam com a necessidade de uma avaliação e votação desse conselho, que seriam a inclusão do simpósio de bases no último dia de início de reposição, do segundo quadrimestre, a data de início do ano letivo, ou 4/2 ou 11/2, e o destaque para os dias de bases experimentais e o FABC para todos no calendário. Esse último está acatado? Isso está ok? Então ficamos com só as duas situações, inclusão do simpósio no último dia do início de reposição do segundo quadrimestre e a data de início, ou 4 ou 11 de fevereiro. Em relação ao primeiro item, que é a inclusão do... Bom, acho que é melhor a gente... primeiro a situação do início do calendário letivo para 4/2 ou 11/2, originalmente pela área demandante a proposta é início no dia 11/2 e nós temos a segunda proposta que é retroceder uma semana e iniciar no dia 4/2. Vamos colocar em votação essas duas possibilidades? Os favoráveis a... Pois não, conselheiro Pita. O calendário todo retrocede uma semana, correto? Todo o calendário retrocede uma semana. Ou seja, encerramos uma semana antes em dezembro. Ok? Muito bem, então, os favoráveis à manutenção da proposta original da área demandante com o início do calendário letivo em 11 de fevereiro, se manifestem. 11 de fevereiro. Doze votos favoráveis. Os favoráveis ao início do calendário letivo para o dia 4 de fevereiro, se manifestem. 6 votos favoráveis. Abstenções? 4 abstenções. Portanto, fica aprovada a proposta original da área demandante, início do calendário letivo, em 11 de fevereiro. O segundo indicativo é a inclusão do simpósio de bases no último dia... Não. No primeiro dia de reposição do segundo quadrimestre. Correto?
Não, porque fica entre o início da reposição e o final das aulas.
Ah, está correto. Então é o dia anterior ao início das reposições. Correto? Nós já poderíamos indicar, então, lá no calendário que já está aprovado, qual é esse dia para ficar claro para todos?
6 de agosto.
Então, para o calendário de 2019, 26 de agosto. Correto? E aí a mesma situação para os seguintes. Correto? Muito bem. Então, os favoráveis a esta inclusão no calendário para o simpósio de bases. 6. Desse dia para o simpósio de bases no calendário, se manifestem. 16 votos favoráveis, contrários. Nenhum contrário, abstenções. 7 abstenções, portanto está aprovada a inclusão desse dia para o simpósio de bases. Bom, acho que não restou qualquer outra... Sim.
recomendação,
pode, por favor. Pode projetar a recomendação.
Que seria acrescido a questão do ensino superior.
Confirmando com a área demandante, esse conjunto de recomendações que está projetado agora, faltaria ainda a indicação da inclusão de bases, né? Do dia para base.
UFABC para todos, né?
Ok. Inclusão de bases e UFABC para todos. Tá claro para todos? Então está faltando mais um item aí a ser considerado nas recomendações, que é a inclusão dos dias de bases e o UFABC para todos. Tudo bem? Então, submetendo à aprovação esse conjunto de recomendações, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Contrários, um voto. Abstenções? Então, aprovado com um voto contrário e nenhuma abstenção. Ok, muito obrigado.
Calendário.
Ao calendário como um todo? Muito bem, então feitas as aprovações das alterações, o calendário como um todo, que conforme projetado neste momento, vamos submeter então à aprovação. Já considerando que aprovamos as alterações anteriormente. Então, considerando estas alterações no calendário projetado, submetemos à aprovação do Conselho. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Passando para o quinto e último item de pauta na ordem do dia. Proposta de alteração do projeto pedagógico das engenharias, engenharia de energia e engenharia de informação. Os relatores são os professores Amauri e Reinaldo, passando a palavra à área demandante, professora Paula.
Bom, as alterações propostas são alterações bastante simples e pontuais. No caso da engenharia de informação, a inclusão de algumas disciplinas no rol de disciplinas de opção limitada do curso. E no caso da engenharia de energia, a alteração, na verdade, a inserção de uma matriz, sugerida para uma rotina diferente da matriz do noturno. Ambas as questões são praticamente uma oficialização de práticas que já acontecem. No caso da engenharia de energia, a oferta das disciplinas já é diferente do rotina do noturno. No caso da engenharia de informação, as disciplinas alocadas são disciplinas que são muito cursadas pelos alunos desse curso, que se beneficiaria muito se essas disciplinas fossem incluídas com opção limitada das suas opções. Não sei se o professor Amauri quiser complementar alguma questão.
Fazer uma observação de que essas disciplinas foram incluídas na relação por pedido dos discentes, os alunos que tomaram a iniciativa de solicitar a inclusão dessas disciplinas na lista de opções limitadas.
Obrigada. Então, conforme projetado para vocês, a ideia, na verdade, é apenas as pequenas alterações serem colocadas como retificação no projeto atual das engenharias. Então, projetada a retificação no caso da engenharia de energia, pegam todos os momentos onde já menção a matriz sugerida, inclusive as matrizes sugeridas, né? Para o matutino, para o noturno, e aí na prática, pode descer mais um pouquinho, no projeto atual existe a apresentação de uma única matriz, que é essa que está colocada aí, e a ideia agora é que exista a apresentação de todas as matrizes, pode descer mais um pouquinho, esta para o matutino, pode descer mais um pouquinho, e esta para o noturno. E no caso da genealogia de informação, que é o outro documento, também inserido no projeto pedagógico atual, nessa forma. Eita. Acho que é essa daí. Isso. Aí, ó, tá aberto ali, ó. Então, no projeto atual, existe uma tabela, uma lista de disciplinas que terminam em circuitos elétricos e eletrônica, e ela será complementada com as 5 disciplinas que estão colocadas ali em sequência. Acho que basicamente é isso,
obrigado. Muito bem, os professores Amauri e Reinaldo estão presentes, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? É. Está. Fala.
Complementar que essa oferta de locada do matutino e do noturno beneficiaria a formação do aluno, mas que ampliaria as oportunidades para eles cursar nas disciplinas obrigatórias. Sou isso. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Em discussão, conselheiro Rony.
Na verdade, eu só tenho uma observação de forma. Seria muito importante que a gente substituísse o texto do projeto pedagógico que tem lá, porque vai ficar muito difícil olhar para essas tabelas e entender o que pode induzir ao erro o aluno quando ele vai pegar o projeto pedagógico na página. Então, eu sugiro que seja feita a substituição do projeto pedagógico e eu acho que o ato que a gente vai fazer também tem que dizer quando que o projeto anterior se extingue. E acho que se extingue a partir da oferta do ano que vem, é isso? Porque o que está vigente é o anterior. Então, a gente tem que dizer quando o anterior não deixa mais de valer, porque a gente está mudando uma matriz sugerida. E a gente tem que contar para os alunos quando essa matriz sugerida anterior não vai mais valer e quando vai começar a valer a nova. Então, precisa acrescentar nos dois casos, nos dois projetos, a gente tem que acrescentar. Quando que o PPC que está publicado, que foi aprovado pelo conceito anteriormente, deixa de valer? Imagino que, como a gente está no meio do quadrimestre, deva ser no primeiro quadrimestre de 2019. Então, a gente deveria escrever isso claramente e eu peço que seja substituído o documento, que seja feito um novo documento com as correções e este documento corrigido conste na página da UFABC, e não o documento e as modificações.
Não temos mais outro inscrito, retornamos à área demandante. Patrícia? Por favor, então, Patrícia.
Paulo, não ficou claro quando eu li os documentos, mas acho que por causa de ver as tabelas mesmo, faço aqui uma meia-culpa, que foi falta de tempo. Eu só gostaria de entender que tem um ponto importante que foi apresentado na CG, né, o assunto, e que uma das vantagens das matrizes do matutino e noturno serem diferentes, apesar do tempo de integralização dos alunos ser igual, é que isso vai beneficiar a formação do aluno, pois amplia as oportunidades de escolha nas disciplinas de opção limitada e obrigatórias. Mas eu queria entender por que ela amplia, já que no matutino, agora elas estão sendo oferecidas num tempo diferente das do noturno. Eu fiquei pensando, então, bom, me explica, aí depois, né? Obrigada.
Então, retornando agora para a demandante, Paula.
Na prática, a questão é se a gente tem uma matriz do matutino e do noturno espelhada, em geral, essa turma obrigatória é ofertada uma vez só no ano.
para o matutino e para o noturno no mesmo quadrimestre. O que a engenharia de energia está propondo aqui é ofertar algumas disciplinas obrigatórias em quadrimestres diferentes. Então, amplia no sentido de que se o aluno perdeu por algum motivo a oportunidade de fazer esse plano obrigatório naquele um quadrimestre do ano que ela seria ofertada no matutino, tem outro quadrimestre ainda naquele mesmo ano, no período noturno, que essa disciplina ainda será ofertada, porque a matriz está deslocada. Nesse sentido que amplia. E aí, estando deslocadas as obrigatórias, também deslocam as opções limitadas, que também podem ser ampliadas as escolhas. É mais nesse sentido. Claro que isso é verdade para aqueles cursos que não são muito procurados, onde os alunos não competem tanto por vagas em disciplinas, porque hoje a prioridade para conseguir vagas nas disciplinas é, uma delas é pelo turno. Né? Então, se o aluno é do matutino, tem preferência para matricular-se em disciplinas do matutino. Mas os cursos que ainda não são tão, cursos ou disciplinas que não são tão cheias, o aluno pode conseguir pegar a disciplina em outro turno. Então, nesse sentido, amplia. Talvez se o professor Rinaldo quiser ampliar minha explicação, fica à vontade.
É que inicia no período noturno, que é onde a gente vê que tem mais demanda do aluno, né? E se por algum motivo o aluno não conseguir vaga nesse quadrimestre, né? A disciplina, essa mesma disciplina seria ofertada no seguinte quadrimestre, no período matutino, que em geral tem menos procura. E é isso mesmo.
Em relação
à questão do professor Rony, professor Rony vai tratar como fizemos agora recentemente com a retificação do projeto de licenciatura em matemática, como temos feito com todas as outras. No ato decisório do CONCEP, nós colocamos o ato decisório aprovado aqui, por exemplo, hoje, e também em seguida o projeto pedagógico já contemplando as alterações. Temos feito isso com todas as retificações que fizemos anteriormente. Em todos os outros locais onde fazemos menção ao projeto pedagógico, substituímos o link para essa última versão atualizada com as alterações, para evitar as confusões. Né? Então, a ideia é que a gente faça a mesma coisa aqui. Ah, sim, claro. A ideia é que a gente entenda como notificação, todo o restante do projeto pedagógico atual, que é a última versão da matriz 2017, permaneça como está. Então, não vamos extinguir o projeto anterior, vamos manter o mesmo, portanto, essas alterações propostas aqui já terão validade para os alunos que estão seguindo a matriz 2017.
Conselheira Patrícia.
Só para reforçar, a minha dúvida, ela é não é uma mão dupla igual, né? Com o mesmo peso. Porque se ela é oferecida a disciplina num quadrimestre, à noite, num determinado quadrimestre, se ela é para o noturno, eu entendo que ela vai ser oferecida só no noturno. Se eu tiver errado, então ficou mais fácil. No quadrimestre seguinte, ela é oferecida para o outro período, que é o matutino, o aluno do matutino fica, então, mais fácil? O do noturno que não puder, por trabalhar, não sei qual é o perfil do aluno que faz engenharia de energia, ele não poderia fazer. Então, não é exatamente uma vantagem. É algo interessante ser oferecida em dois tempos, mas é deslocado. Mas, para ele ser equânime, então ele deveria ser oferecido a disciplina manhã e noite nos dois quadrimestres. Entende? Para ela ser equânime, para que vocês possam realmente dizer que isso é uma vantagem. Eu não consegui enxergar a vantagem. Eu consegui enxergar a inteligência, já de a gente já colocar isso, né? Introduzir um modelo diferente, mas não como uma vantagem.
É, tem mais um inscrito, conselheiro Marcelo? Não? Então.
De fato, a vantagem está com relação ao que é proposto para o projeto pedagógico hoje, que é uma única matriz. Nesse sentido, tem uma vantagem, é uma inovação. Mas, de fato, se o objetivo fosse, de fato, beneficiar os alunos, faz sentido. Mas o primeiro objetivo, na verdade, é fazer esse deslocamento. Em alguns casos, não sei se é o caso da engenharia de energia, mas eu sei que a engenharia de gestão está nessa questão, em alguns casos, até com uma questão de alocação didática, tem um docente só que é especialista naquela disciplina, é melhor deslocar, porque daí ele fica sobrecarregado no quadrimestre, etc. Então tem também essa outra questão que não é o principal objetivo nesse momento. Tá?
Ok, muito obrigado. Nós não temos mais nenhum conselheiro inscrito. A mesa entende que não houve qualquer outra sugestão em relação ao que foi apresentado pela área demandante. Podemos colocar, então, em votação a proposta de alteração do projeto relacionado às engenharias de energia e engenharia de informação conforme apresentado pela área demandante. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Tanto aprovado por unanimidade. A palavra aberta aos conselheiros que assim o desejarem fazer uso. Você quer fazer aquele esclarecimento? Acho que não precisa. Já encerrou, né? Ok. Muito bem, então declaramos encerrada a sessão do CONCEP. Muito obrigado pela presença dos conselheiros.